É Natal e este é o Café Espiritual, um programa feito para pastores, seminaristas e suas famílias. Fique comigo. Este foi um CD que gravamos há muitos anos atrás, os pastores e bispos da Igreja Cristã Nova Vida. E este é uma das faixas deste CD, para quem ainda se lembra o que é um CD, chamado Ó Vem Emmanuel. Canto Anjos Harmonias. No fim do programa, estarei tocando a música por inteiro. Mas hoje eu vou fazer algo especial, porque nesse último Open House do ano, que é a abertura da nossa reunião com pastores, né, a nossa abertura para outros pastores fora da denominação, que nós nos reunimos como um presbitério toda terça-feira, mas uma vez por mês, na primeira terça-feira de cada mês, abrimos isto para visitantes, para pessoas que vêm de fora. E eu falei sobre Natal, como celebrarmos Natal como cristãos. Algumas das coisas não se aplicam mais, porque agora já é antivéspera do Natal, mas pode servir de repente para o ano que vem. E eu estou compartilhando isso com você. No fim, eu volto a falar um pouquinho com você e também tocar novamente esta música Cantam Anjos Harmonizam. Programa mais comprido, programa especial, programa de Natal, aqui no Café Espiritual. Fique ligado agora. Primeira Coríntios 10, versículo 23, para uma curta meditação. Eu estou tentando ser mais resumido e limitar a meia hora minhas reflexões, 35 minutos no máximo. Primeira Coríntios, capítulo 10. E vamos ficar de pé para a leitura a partir do versículo 23. O nosso assunto hoje é celebrando o Natal como cristãos. Começando com uma passagem que não parece ter nada a ver com o Natal, e de fato não tem nada a ver com o Natal, mas certamente há princípios aqui que podemos abstrair do texto que vão informar a nossa reflexão hoje. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, dizem, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Como de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém não é crente, convida-los para comer, e se vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Por quê, aliás? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Repetindo esse último versículo. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Oremos. Deus e Pai, seja conosco agora nesta curta meditação. Fala aos nossos corações. Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Como falei, essa passagem não diz respeito ao Natal. Mas nós vamos voltar para ele depois de algumas questões, digamos, alguns pressupostos que vamos examinar. Então vamos por partes. Qual é a religião que mais ameaça a vida da igreja hoje? É o Espiritismo? Não. O catolicismo? Não. Islamismo? Certamente que não. A religião que mais ameaça a integridade da igreja e a própria existência da igreja se chama consumismo. Consumismo é mais do que apenas uma orientação ou de uma filosofia. É algo que absorve esta geração de uma maneira avassaladora. Eu determinei que a próxima pessoa que falasse a palavra Black Friday na minha frente, eu iria bater. Então, Andrew tá para apanhar hoje. De tanto SMS, de tanto e-mail, de tanta mensagem, de tanta ligação que eu recebi, Black Friday, como se fosse a segunda vinda, Black Friday. Todo mundo, a Oi, a Gol, a Azul, a Farmácia Raia, a supermercado, Black Friday no supermercado, já viu coisa absurda? O consumismo, nós temos que entendê-lo não como materialismo. Isso foi o problema de 60 anos atrás. Materialismo era aquele que se pegava as coisas, juntava para si coisas. O consumismo não é isso. O consumismo é a religião onde a pessoa se realiza pelo ato da aquisição. Assim que ele compra o sapato, ele já sai do shopping comparando o sapato com outros sapatos a caminho do carro. Ao passar pelas vitrines, ele já fica olhando outros sapatos. Ou seja, é a ânsia de comprar, não é a ânsia de possuir. Isso é materialismo. Consumismo é a ânsia de que na próxima esquina, no próximo vitrine, tem algo melhor e por um preço mais em conta. É uma religião. Isso norteia não só a maneira que nós adquirimos bens e serviços, isso norteia como pessoas escolhem um cônjuge e a maneira pela qual pessoas escolhem uma igreja para assistir domingo sim, domingo não, pois ninguém mais nesta geração, movido por este espírito, movido por esta religião, acredita que seja necessário ser fiel a uma igreja. Prova um pouquinho daqui, prova um pouquinho dali. Nem são mais as tão faladas borboletas espirituais que meu pai tanto denunciava desde a ABI, falando sobre pessoas que pulavam de igreja em igreja. Não, são pessoas que nem pulam de igreja em igreja, apenas ciscam de igreja em igreja. Se tiver um evento ou um pregador especial ou alguma coisa, já vão para aquela, mas não se comprometem. Por quê? Porque é o ato de procurar e escolher que é o que norteia as suas vidas. É a supervalorização do ato de consumir. E certamente hoje em dia a fé cristã é visto como um bem de consumo. Não é visto mais como algo que toma o nosso coração como refém. Feliz refém. Não. A fé cristã é algo que nós consumimos, seja pela internet, pela YouTube, agora pelos podcasts, né, que é rádio revisitado. É o Netflix da rádio, né, os podcasts. Isso adentrou a igreja e cultos agora são feitos para agradar freguês, para atrair freguês. Tipos de música, até o desenho, até o lugar, não é mais construído para ser uma igreja, mas para ser um palco, uma casa de espetáculo. E a igreja se tornou um espetáculo exatamente porque pessoas querem ser entretidas, querem consumir um culto, querem uma experiência, querem adquirir uma experiência. E esta é a religião que mais ameaça a vida da igreja hoje. Natal se tornou um processo angustiante, porque é a celebração mor desta religião. É o ápice desta religião, todo ano. O ato de consumo obrigatório, pois é pelo consumo e pela troca de presentes que nós afirmamos o valor de alguém. Nós afirmamos a sua importância em nossa vida. Nós compramos presentes para dizer, você é importante para mim no Natal, porque se não comprar, é desfeita. É uma afronta. E Deus me livre que o primo que a gente não vê há um ano apareça no jantar. Se bem que sempre tem uma meia lupo na gaveta para cobrir ele, caso ele apareça, não é? Já embrulhado com um cartãozinho. Né? Quantas meias lupo eu já ganhei na minha vida. Até que hoje fazem meias boas. Eu estou vestido meia lupa. Mas é a nossa maneira de demonstrar o valor de alguém. É pelo presente. E temos que ter muito cuidado para ninguém ficar sem presente na véspera do Natal. Quem vier à nossa casa para ceiar conosco tem que levar presente, senão algo errado aconteceu. E esquecemos dele. O que vamos fazer agora? Não sei. Tem meia lupa na gaveta? Tem. Pronto, resolvido. E há tantos para quem nós temos que marcar presença, que a peregrinação, ou melhor, a via crucis comercial, que nem peregrinação é uma via crucis, nos shoppings abarrotados de gente tentando achar aquele presente que diz, você é importante, para aquela pessoa tem que ser aquela presente, tem que ser o presente certo. É? Porque criança nenhuma gosta de ganhar cuecas e meias novas, que tanto precisa. A mãe diz, não, meu filho está precisando de cueca e meia nova. Que criança gosta de abrir aquela caixa e ver uma cueca ou uma meia nova? Ou uma camiseta? Eles querem um brinquedo. Para a criança tem que ser brinquedo, porque nada diz Natal como o brinquedo novo que a criança tanto almeja. E muitos justificam este processo exatamente em benefício das crianças. Agora, Natal, nós temos que entender que Natal nem sempre foi sequer uma celebração religiosa. Não foi. Os primeiros séculos não celebravam o Natal. Mas com o início do ano litúrgico, o advento e a igreja começando a tentar consagrar o seu ano a Deus, criando dias sagrados. E olha, não existem dias sagrados. Isso é um conceito católico, não é um conceito evangélico. Não existem lugares sagrados, não existem dias sagrados, não existem pessoas sagradas. Todos nós ou somos da fé ou somos ímpios. Não existem santos entre os santos. Não existe uma graduação. Todos nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Não existem prédios que são sagrados. Esse lugar hoje está sendo usado para cultuar a Deus e, portanto, nós fazemos tabernáculo com Deus. Mas isso aqui é concreto armado. É granito no chão. Não passa disso. Mas a igreja procurando instaurar uma espécie de liturgia e lembrar, seguir o ano, criaram um ano litúrgico para tentar seguir os passos de Cristo, que começa com o quarto domingo antes do dia de Natal, que Jesus também não nasceu dia 25 de dezembro, e todo mundo sabe disto. Sabemos que ele nasceu mais ou menos em agosto, provavelmente. Pelas narrativas, enfim, 25 de dezembro, nenhum pastor está com as suas ovelhas no pasto, estão num redil cobertos, porque está frio naquela época, então estão ao ar livre, era agosto. Mas com o advento, o ano litúrgico, esse processo pelo qual a igreja procurou consagrar o tempo a Deus, passou a fazer certas observações e mais, tratou-as como coisas a serem observadas religiosamente. E ao celebrar isso, começaram a compor hinos, músicas natalinas, orações natalinas, certos rituais natalinos, dos quais nós participamos pouco aqui no Brasil. Mas se você for para Jerusalém, ou se você for para um lugar mais litúrgico, Roma, você vai ver uma série de coisas que giram em torno dessa data de Natal. As leituras, as missas, as procissões, né? E em certos países do mundo antigo, né? Nós estamos aqui no novo mundo, novo hemisfério, mas do antigo mundo, Europa, essas, né? Cerca o Natal com muitos rituais, né? Isto veio como tradição na igreja durante séculos. Mas Natal mudou, e pasmem, quem foi pai do Natal moderno foi a Coca-Cola. A Coca-Cola inventou o Natal comercial. Inventaram a imagem do Bom Velhinho usando as cores do brasão da Coca-Cola, o vermelho e branco. A roupa de Papai Noel foi um lance de marketing da Coca-Cola inventado na Quinta Avenida em Nova York. Antes disso, não havia Papai Noel. Havia São Nicolau, mas isso é uma tradição também europeia. Mas o Papai Noel foi uma invenção da Coca-Cola. Né? O Bom Velhinho. Então, o que aconteceu? Natal se tornou um evento comercial. Não mais religioso, e sim comercial. E a liturgia não mais girava em torno de um presépio, mas de uma árvore cujo encanto não está nas luzes, nem nos enfeites, mas no que está debaixo dele: os presentes. O Natal, a árvore de Natal, só tem significado se tiver presentes embaixo da árvore. E então surgiu novas liturgias, novas músicas que celebram os presentes, as luzes, os sinos, a árvore, a neve. Por quê? Porque era uma celebração do hemisfério norte. Tudo muito lindo, por sinal. E quem não se encanta com as imagens de um Natal de primeiro mundo? Eu não sei quanto já... Eu já estive, ao longo dos meus 63 anos, eu acho que uma ou duas vezes, na Carolina do Norte, durante o Natal, visitando minha avó. E é lindo. É lindo. As árvores são enfeitadas com luzes. Nova York é glorioso. E as músicas são encantadoras. Bing Crosby cantando Have Yourself a Merry Little Christmas. Nossa, é um encanto lindo. Com sinos e passeios de trenó no Central Park, né? A imagem de Rudolph, a rena, né? Com o nariz vermelho, que ninguém deixava ele brincar com as outras renas, mas ele, por causa do seu nariz vermelho, ele conseguiu iluminar o caminho de Papai Noel no meio da noite e salvou o dia, e depois todas as outras renas queriam brincar com ele. Isso é muito bonito. E a Hollywood então se lançou nisso, lançando filme após filme após filme. Para quê? Para ensinar crianças a acreditarem em Papai Noel, porque Papai Noel só tem significado se você crer nele. Você tem que crer no Papai Noel. E quantos filmes foram feitos para mostrar o ceticismo dos mais velhos, que surpreendidos pela presença do verdadeiro Papai Noel, e eles, céticos, dizem, não, imagina, até que finalmente ele diz, não, mas quando você tinha 5 anos de idade, eu te dei um trem vermelho, e eu... É Papai Noel? Ai, meu Deus! E ele volta a crer, e Papai Noel é vindicado novamente, e isso é celebrado, esse imaginário é cultivado e celebrado quase como uma religião. É até cruel. O meu neto estragou uma turma na escola, que estava sentado na escola com a turminha, e a professora estava dizendo, e aí, o que vocês esperam no Natal? E uma amiga dele virou e disse, papai Noel vai me trazer isso, aquilo. E o João, meu neto, disse, pai, não. Como assim? Ele não existe. Foi um drama repleto de choro e gritaria, e a professora levando todo mundo para a sala dela para tentar apaziguar. Muito estranho. Mas o trauma de uma criança ouvir de outra criança que não existe Papai Noel, por quê? Porque os pais, é uma crueldade dizer a uma criança que não existe Papai Noel. Imagina dizer isso para uma criança. Isso é um ato de crueldade, né? Espero que Gilmar Mendes não pense nisso, porque senão vai ser criminalizado também. E durante anos a minha família celebrou Natal assim. E eu curti muito. Há pecado em montar uma árvore em sua casa? Não, não é pecado. Botar luzes, né? E aquelas plantas que não existem no Brasil, só existem lá fora, né? Com imagens de neve e um trenó que não tem nada a ver conosco, Rio, 40 graus e imagens de neve. É ridículo. Nós realmente somos colonos, vamos dizer a verdade. Nós somos vassalos do primeiro mundo. Mas tem liberdade para fazer isso? Tem liberdade. Tem liberdade. Mas quanto mais nós cultivarmos isso, maior é o nosso desafio. E aqui vem o problema. Maior o nosso desafio de tentar mostrar com clareza que Natal não é, na sua essência, sobre Papai Noel, especialmente para as crianças. Porque para as crianças, gente, está tudo misturado. A confusão não podia ser maior. E nós, como sacerdotes, temos o desafio de tentar lembrar todo mundo, não, porque Natal, afinal, é sobre Jesus, e todo mundo, amém. Ah, sim. Mas quanto mais nós enchermos e cercarmos a nossa vida dessas liturgias comerciais, dessas imagens geradas pela Quinta Avenida em Nova York, dessa figura inventada por Coca-Cola, maior o nosso desafio de tentar levar pessoas a uma verdadeira, clara e insofismável devoção a Jesus. É difícil. Jesus e Papai Noel andam de mãos dadas na maioria das igrejas e das imaginações dos membros das nossas igrejas. O afeto, o encanto, especialmente nas mentes tão impressionáveis das crianças. Um é real, outro é brincadeira, mas criança não sabe a diferença. E muitos dizem, não, mas nós estamos fazendo isso para o bem deles. É pelas crianças, porque eu não acredito no Papai Noel, é pelas crianças. Afinal de contas, é uma brincadeira, e é uma brincadeira, eu concordo, é uma brincadeira, é sim. É pecado? Olha, aí eu volto a 1 Coríntios, é pecado? Olha, por uma questão de consciência hoje, eu não faço. Mas é algo ao qual eu cheguei depois de muitos anos. A verdade é que há uma pressão cultural que as crianças sentem profundamente. Nossos filhos, nossos netos sentem profundamente esta pressão já no play. O que você vai ganhar no Natal? Papai Noel vai trazer o que para você? Leva para o shopping, está cercado de imagens e liturgias e músicas e provocações de coisas que não tem nada a ver conosco e certamente nada a ver com a nossa fé. Então, eu queria trazer 4 propostas para os irmãos de como nós podemos celebrar o Natal com mais clareza, porque clareza absoluta não vai ter, não vamos ter, mas eu tenho 4 propostas. Primeiro, e o primeiro você já viu hoje, Durante esses quatro domingos que antecedem o Natal, cante hinos natalinos na igreja. Obviamente não vamos cantar Jingle Bells. Jingle Bells não é um hino, a não ser que você considere a liturgia comercial uma religião, que eu acho que é. Então é um hino, mas é de outra religião, não é nosso. E olha, essa oferta de um CD, eu ainda tenho um CD player. Essa oferta de um CD, se você ainda não tem esse CD, pegue. Pegue meia dúzia, leve para os seus músicos. Cante na igreja os hinos de Natal. Há hinos que afirmam Jesus como o centro e a razão do Natal. Que leva a segunda proposta. Dedique, não um domingo a Natal, mas todos os domingos a partir desse próximo. O ideal teria sido começar anteontem, porque anteontem foi o primeiro domingo do Advento. O Advento quer dizer a vinda. E a igreja, tradicionalmente, celebra, preparando o Natal, durante quatro semanas até o dia do Natal, preparando a devoção. Aqui, as séries de mensagens foram interrompidas, a pregação expositiva sobre Apocalipse rolando aqui na catedral, e tudo interrompido para entrar em quatro, para fazer quatro mensagens, sendo que domingo anteontem começou com João capítulo 1 sobre o Logos, falando sobre aquele que veio. Ele não nasceu aqui, ele veio, tomou forma de homem. Então, a sugestão é observar Natal na igreja pelas músicas e pelas pregações. Terceiro, menos árvores, menos luzes e mais, não se choque, prepare-se, segura a cadeira, mais presépios. Os olhos têm um impacto tremendo sobre o nosso imaginário. Ah, não, presépio é coisa de católico. Não é mesmo. Não faz mal cultivar a imagem da manjedoura. Não vamos ajoelhar na frente disso, mas a imagem do presépio. Minha esposa tem uma coleção de presépios em casa. Deve ter uns 20 ou 30, não sei quantos presépios ela tem. Desde presépio de pelúcia a presépios caros, bacanas e tal. Tem presépio do Nordeste, né, com aquele estilo naif e tal. Ela tem presépio de tudo quanto é jeito. O presépio é a imagem do Natal verdadeiro, não é a árvore. E tem pessoas, não, porque nós somos evangélicos, nós não usamos presépios. Mas fica a minha sugestão, se sua consciência permitir. Se não permitir, então, então problema seu. O que eu posso dizer? Última sugestão. Essa sugestão é por demais importante. Muitos deixam, e essa sugestão eu quero que você repasse para o seu povo, se você assim sentir convicção a respeito. Inclua na sua celebração doméstica um culto. Não deixe que o culto seja restringido à igreja. Mas leve-o ao culto doméstico na ceia do Natal. Como? Lendo a história. Cantando os hinos juntos. Ou botando os hinos, esse CD que você tem, põe no som da sua sala para as crianças ouvirem. Deixa todo mundo falar da sua gratidão pelo ano que passou. E ore com todos. Não só agradecendo a Deus pela refeição, mas orando e agradecendo a Deus pelo seu filho que veio e morreu por nós. Vamos lembrar a história e a mensagem da vinda do Salvador, não só na igreja, mas levar isso para a nossa própria casa. para o culto doméstico. Porque eu vou falar francamente, a minha história não foi conduzida assim. Eu fui criado para cultuar Jesus no Natal, na igreja. E em casa, vamos aos presentes. Ou até assistindo algum filme sobre Papai Noel, enquanto o jantar estava sendo finalizado. Obviamente, para mim não foi uma grande confusão, mas eu vou dizer uma coisa. Isso foi na minha infância. Hoje em dia a coisa está mais complicada e mais feroz do que nunca. E nosso trabalho é discipular principalmente os pequeninos. Muitos desculpam as liturgias comerciais do Natal para o bem dos filhos ou dos netos. Mas meus irmãos, é pelo bem deles que eu estou trazendo essa recomendação, que nós já estamos formados na fé. Essas sugestões podem ser passadas à frente. Mas voltando à nossa leitura inicial, e para o último versículo aqui, diz: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gula não glorifica a Deus. Alô? Gula não glorifica a Deus. Nos Estados Unidos, dia 28 de novembro é o dia de ação de graças. E o ritual no dia de ação de graças é assistir um jogo de futebol e se empanturrar até quase morrer de infarte. Esse é o ritual. Tem que ser um peru assado com molhos e depois uma torta de abóbora, que é simplesmente o manjar dos deuses. Você nunca provou uma torta de abóbora como eles fazem lá. Nós fazemos torta de abóbora, mas desculpe, não se compara com a torta de abóbora americana. É algo... E cada garfada são 350 calorias. Mais ou menos. E geralmente... come-se de 3 a 4 fatias, com chantilly ou sorvete, mas de preferência chantilly em cima, mais 100 calorias. Os infartes fazem parte do ritual. A liturgia envolve uma ambulância na porta depois. E todo mundo dizendo: ai meu Deus, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. É uma vergonha. Gula não é, nem na véspera de Natal, nem na véspera de Ano Novo, algo que glorifica a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que comer alface e comer gelatina de sobremesa. Não estou falando isso não. Eu estou dizendo que, gente, Natal não é para celebrar a mesa. Deixa eu confessar uma coisa. Eu tenho certas coisas no Natal que me irritam. Uma delas é caridade que só é praticada uma vez por ano. Igrejas que nunca visitam um orfanato, nunca. Não levam comida ou roupa ao longo do ano, mas levam brinquedos no fim do ano para alegrar as crianças. Gente, não fazemos nada de diferente do Cosme e Damião. Nós apenas estamos cultuando o Deus do comércio. Quer fazer bem ao orfanato? Faça bem em fevereiro, quando ninguém está visitando. Ou em março, ou em setembro, quando ninguém está visitando. E sem selfie ao lado de uma criança carente. Porque tem muitas pessoas que vão e batem selfie para mostrar quão caridosos estão sendo e compartilham no Instagram. É uma vergonha, é uma hipocrisia. Natal talvez seja uma das épocas mais hipócritas do ano. Não, talvez não. Certamente é a festa mais hipócrita do ano. Onde todo mundo fala em paz mundial, em alegria, e ainda tem a ousadia de dizer, todo dia devia ser dia de Natal. Que besteira. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que nós celebremos o Natal não mostrando a alguém que ela é importante porque damos para ela um trem de brinquedo ou uma camisa bonita ou um sapato novo. Que nós façamos tudo para a glória de Deus Pai. Este deve ser a nossa motivação e o crivo nas nossas decisões de como nós vamos celebrar este Natal de 2019. Submeto isso aos irmãos, devolvo isso a Deus num ato de louvor e submissão e que Deus seja glorificado em nossas vidas, amém? Vamos curvar as nossas cabeças, nosso Deus e Pai. Esta palavra eu te entrego e entrego aos teus servos. Tu sabes, Senhor, como eu tenho me debatido ao longo dos anos sobre isto. E, Senhor, como eu tenho procurado viver pela verdade acima de todas as coisas. Só porque foi feito assim, ou assado, não é desculpa, não é razão, não é motivo. Repensar as coisas faz bem, e eu peço ajuda a Ti, para todos nós, escolhermos bem as nossas atividades, escolhermos bem a maneira de celebrar, para nós sermos fiéis dispenseiros da Tua multiforme graça. Abençoa cada um que está aqui, as famílias e igrejas que nós representamos. Eu te peço, leva-nos agora na Tua paz e sob a Tua proteção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe a todos.
Como já expliquei, todo mês, primeira terça-feira de cada mês, abrimos esta reunião para pastores, seminaristas que não são da Igreja Cristã Nova Vida aqui no Rio de Janeiro e nós nos reunimos na Catedral. Bom, este é o Café Espiritual Especial de Natal. Com esta meditação, submeto isso novamente a Deus e a você que está me ouvindo. Espero que venha ajudar você a pensar bem sobre a questão de Natal. Sei que é antivéspera, mas talvez, vai lá, amanhã, terça-feira, alguma coisa pode servir para orientá-lo, não é? Bom, ainda estou à disposição para qualquer pergunta, se você tiver desejo de fazer contato, tem meu e-mail, podcast.cafeespiritual, uma palavra só, café espiritual, sem acento no E, @gmail.com, ou estou no Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Eu volto toda segunda e quinta agora com Café Espiritual, um programa para pastores, programa para seminaristas e as suas famílias. Estamos chegando ao fim do ano e me despeço agora, especialmente nesta antivéspera de Natal, desejando a todos que Deus te abençoe e tenham todos um feliz Natal.
Ao nascer o Salvador. tua